Para você, o que é preciso para ter um relacionamento longo? Bom, aposto que pode vir um checklist enorme na sua cabeça. Mas, na verdade, depois de 8 anos num relacionamento, eu percebi uma coisa. Cada relacionamento vai precisar de uma coisa. Cada fase do relacionamento vai precisar de algo diferente. E a coisa que a gente vai ter que aprender para existir um relacionamento saudável é conversar. Por isso, no dia de hoje, eu trouxe aqui o meu amor, pra gente abrir o nosso relacionamento pra vocês e contar algumas histórias interessantes que já vivemos sendo um casal que mora junto, trabalha junto e vive juntos há muito tempo. Olá, meus amores! Hoje eu trouxe aqui ele, que é o amor da minha vida, meu companheiro e também já participou de vários episódios desse podcast, pra gente falar sobre sermos um casal, esse casal aí que trabalha juntos, que
mora junto,
faz tudo junto, mora junto, trabalha junto, sai junto, faz um monte de coisa junto. Porque essa é a nossa realidade já faz um tempinho e a gente sempre traz pautas voltadas ao trabalho aqui, e eu acho importante a gente também contar um pouco dessas várias histórias que a gente tem, porque só trabalhando junto já deve ser desde 2018. Deve não, é desde 2018, então assim, faz bastante tempo.
E pra quem não me conhece, a Bruna, não me apresenta, meu nome é
Mas
Luca.
Mas eu ia te falar, você segura a sua onda, você não escuta meu podcast?
Ah, você ainda vai me apresentar.
Agora eu vou
entendi.
Te apresentar.
Ah, então tá bom.
Bom, então é isso, meu amor. Começa a se apresentar, pra quem te conhece, já sabe que você é ansioso.
Quero me apresentar, uai.
Se apresenta, pra quem ainda não te conhece.
Então vamos lá, pra quem não me conhece, meu nome é Luca, e eu também produzo conteúdo aqui na internet. Eu falo sobre moda, sobre minimalismo, sobre audiovisual, e eu faço uns vídeos criativos com efeito especial, com transições, e vários looks lindos e maravilhosos pra vocês se inspirarem.
Ele é tudo, eu me inspiro muito em você. Amor.
Sim. É uma entrevista, né?
Eu vou te fazer várias perguntas como se eu não soubesse dessas respostas. Uhum, então você vai ter que contar
entendi.
Exatamente como você contaria pra alguém que não sabe das respostas.
Tá bom.
Tá bom?
Eu gosto disso. Vamos lá.
É o desafio do dia.
Uhum, beleza.
Bom, vamos lá. Como que você começou, assim, a sua carreira profissional, já que a gente vai falar sobre trabalho? Acho que a gente tem que contextualizar o início, né?
Uhum.
Como que começou esse pequeno e lindo dourado lá em Belo Horizonte?
Isso. Então, de formação, né? Eu sou formada em cinema e audiovisual, o que eu acho super legal.
É muito.
E foi o que conquistou a Bruna, inclusive.
Foi, gente!
Mas eu antes de cursar cinema, eu fazia esporte. E aí eu cansei do esporte, eu pensei, qual outra coisa que eu gosto? Pensei, eu quero ir pra televisão. E aí o curso
ir
que tinha...
Ir pra televisão, eu acho tudo. Eu quero ir para
ir
televisão.
Pra televisão, é isso. Era outra coisa, pra além do
eu quero
esporte.
Ser o futuro Luciano Huck.
É, mais ou menos isso. E aí, o que tinha lá em Belo Horizonte era um curso de cinema e audiovisual. Então, eu fui pro cinema. Eu cheguei lá...
Antes, você foi pra um monte de coisa, né?
Ah, tá. É, então, aí nessa busca, né, eu fiz algumas faculdades. Eu iniciei, né? Fiz não, porque eu iniciei... Uhum. E não quer dizer que eu tenha concluído nem o primeiro semestre. Mas eu iniciei gerenciamento de redes computacionais, que é alguma coisa relacionada a TI. E eu nem sei mais te dizer o que era isso. Depois, eu fui pra jornalismo... E aí, eu não me identifiquei muito com jornalismo. Aí, eu fui pra... Na verdade, antes do jornalismo, eu fui pra publicidade.
Uhum.
Aí, eu não me identifiquei com a publicidade. Aí, eu fui pro jornalismo, porque eu pensei que era alguma coisa mais TV ainda. No jornalismo, eu encontrei o cinema. Aí, eu fui pro cinema e foi onde eu me formei. Então, eu tive, assim, um... Fui procurando ali o que eu queria. Eu era uma pessoa bem indecisa. Não que eu não seja, né? Mas... e aí, quando eu cheguei no cinema, é engraçado porque eu cheguei no cinema sem ter um conhecimento do cinema. Eu nem sabia muito bem o que eu ia estudar, o que eu ia fazer. Mas o que eu via o pessoal fazendo, mexendo nas câmeras, mexendo nas coisas, eu gostava daquilo.
Você achava chique?
Achei chique. Falei, eu quero mexer na câmera também.
Mas
você
também fez teatro, né?
E nesse meio tempo, que eu entre publicidade, jornalismo e cinema, eu fiz teatro. Não cheguei a me formar, que é um arrependimento que eu tenho na vida. Eu gostaria de ter formado, eu tava só 6 meses. Mas aí, tipo assim, ficou muito puxado. O teatro me dedicava muito.
Uhum.
Com a faculdade, eu não consegui... E estágio, que eu também fazia. Então, pensa aí, né? Teatro, faculdade, estágio. Foi bem difícil, aí eu tive que escolher um. Então, como eu já tava ali empolgadão com a faculdade.
Sim.
De cinema, aí eu abandonei o teatro. Mas pretendo voltar.
Isso.
Né? E só uma curiosidade, assim, é que... a gente até brinca que tem... Eu e a Yara, né? Que é uma amiga minha que formou em cinema também. A gente é a pessoa que fez cinema que menos, na época, assistia filmes ou séries, né? A gente era, tipo, nem sabia o que que tava fazendo no curso.
Entrou
direito.
Entrou lá só porque...
A Yara gostava, ela ouvia música, ela gostava de música, e de repente eu já trabalho fazendo áudio, beleza. Sim. Mas e aí eu fui encontrando meu lugar, fui estudando e tal, fui encontrando meu lugar. Eu gosto muito de cinema, mas tô mais na internet hoje.
É, mas a gente meio que começa a nossa carreira assim, né? Ah, eu gosto de tal coisa, então vou lá fazer aquilo. É. Eu era assim, eu gosto de ler, vou fazer direito.
Poderia ser...
Qualquer
letras.
Coisa. Poderia ser várias coisas.
Mas
poderia ser
direito, é legal.
Cinema, para trabalhar
sim,
com
poderia,
roteiro.
Sim, poderia, super. Cinema,
que é o que eu faço
porque
hoje.
No cinema a gente tem uma visão, né? Que a gente fala assim, ah, só vou assistir filme. De fato, tem muito filme.
Meu
você
sonho.
Assiste muito filme
você
mesmo.
Paga pra, você paga estudar o quê?
Pra estudar seu e assistir estudo. Filme.
Assistir
isso.
Filme.
Mas tem que ler muito também. Tem muita coisa escrita e tal. E é onde eu pecava um pouquinho, né? Essa parte aí eu não sou muito bom. Tenho que melhorar. Sim. Mas assistir o filme e fazer... Eu sou muito mais mão na massa, né?
É, então, você gosta essa... de botar... Botar a mão nas coisas.
Isso,
assim,
essa
fazer.
Pessoa. Exatamente.
Mas então, mas você contou aí brevemente, mas em 2015, quando a gente se conheceu, eu tava na faculdade de Direito e a minha carreira já tinha começado, né? Porque eu já tava na universidade já fazia um tempo, mas eu estava completamente frustrada. E eu me apaixonei por você quando você falou, ah, eu faço cinema, e me contou tudo que você fazia, trabalhava na produtora. Eu achei assim,
gente,
meu
era
Deus.
Estagiário, tá? Só pra...
Não, você já trabalhava.
Já,
lá,
já era contratada.
Já era contratado.
Então já me conheceu numa época melhorzinha da vida.
Já tava
vida.
Melhorzinho, ah, então você massa. Acha por quê?
Antes de continuarmos, não esquece de compartilhar nas redes sociais. Isso me ajuda muito.
Eu acho que eu vou querer qualquer coisa.
Não, pelo amor de Deus. Tem que mirar
ter.
No alto,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tá
então, mas aí eu lembro que você falou, ah, eu faço cinema. E você contou com tanta paixão. E eu tava tão assim, meu Deus, eu odeio meu curso.
Imagina.
Frustrada. E você ainda falou assim.
Perdendo anos da vida.
E você ainda falou assim, ai, nossa, mas é direito. Meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu nunca faria direito.
Ah, eu tinha brigas com meu pai, porque ele queria a todo custo que eu fizesse direito. Ele falou assim, você vai ser pobre fazendo cinema. Eu falei, olha,
eu
posso
ser
pobre, mas
eu vou
assim,
ser feliz.
Uma coisa que eu tenho pra mim é que assim, eu nunca vou fazer. Isso é desde sempre, você sabe disso. Você me conheceu já ali naquela época, ali no coisa.
Sim.
Eu nunca vou fazer alguma coisa que eu não queira. Eu vou escolher. De verdade, eu não vou. Talvez eu não ganhe dinheiro como alguns advogados ganham. Talvez eu ganhe mais que
ou
alguns ganhe advogados.
Ou ganhe até mais. Vamos
mas,
combinar que tem muitos.
Mas,
meus
assim,
amigos todos formados são ferrados,
pois
coitados.
É. Eu também tenho uns amigos de cinema que não estão muito bem, não.
Então, assim, não vamos...
tem uns prós e contras.
Exato,
ali.
De todo
mas,
lado.
Mas, assim, eu gosto... Assim, eu queria ser uma pessoa que eu gosto de tatuagem... e gosto de expor minha tatuagem, gosto de andar confortável, e enfim. Eu não me encaixo num lugar no direito, sabe? Que a gente vê que ainda assim tem muita pressão, tem muitas regrinhas, sabe? Eu não consigo trabalhar em nenhum lugar que eu tenha que seguir esse tipo de regra. Assim, você só pode trabalhar com esse tipo de roupa. Você não pode mostrar essa tatuagem. Eu falei, esse lugar não é pra mim.
Na verdade, o Luca gostaria de ser herdeiro.
Resumindo, galera, acabou o podcast por aqui.
Vai.
É isso.
Mas, enfim.
Se eu fosse herdeiro, eu não estaria aqui.
Não
eu
estaria.
Acho que eu estaria em Miami.
Estaríamos.
Aonde?
Juntos.
Londres.
Curtindo a vida.
Isso,
por
estaria
aí.
Por aí.
Mas, bom... Em 2018, a gente começou a trabalhar juntos.
Sim.
E aí, contextualizando, 2018 foi o ano que eu me formei. E aí, eu me formei e resolvi não continuar muito na área do direito. Eu tava completamente frustrada já há algum tempo. Então, 2015 eu já sabia que eu não queria. 2018 eu tive a confirmação.
E entre 2016 até 2018, a gente já fazia os vídeos pra internet,
exato.
Né? Então, a gente já tinha esse trabalho. Não era ainda, assim, um trabalho, mas a gente já tinha esse trabalho juntos, né?
Exato. A gente... Aí, em 2016, 2015, eu e o Lucas, a gente se conheceu. Em 2016, a gente começou a namorar. E, efetivamente...
Fazer uns vídeos pra
já
internet.
Começamos a trabalhar juntos.
Juntos. Foi isso.
Porque a gente já fazia vídeo pra internet, ajudava o Luca. Eu não sabia nem montar um tripé, gente. Era uma...
Foi mesmo.
Era muito ruim.
Mas gente... hoje sabe tudo.
Mas hoje em dia eu sei tudo.
Que isso.
Ih, me dá um
sabe
vídeo aí
que
eu gravo.
Sabe mais que muita gente.
Exatamente, me dá aí que eu gravo. Mas aí eu comecei a fazer roteiro, enfim. Fui me apaixonando mais por essa área. E trabalhar com você era muito mais divertido que trabalhar nos escritórios.
Até porque eu também sou divertido, né?
Era, exatamente. E aí, em 2018, a gente começou a trabalhar juntos, porque eu saí do meu estágio, finalizou, né, o meu estágio. E aí, eu me formei E fiquei, acho que 3 meses, 2 meses sem trabalho com nada.
Pensando
super triste,
que ia fazer,
pensando,
né?
Que eu ia fazer.
O que, que eu faço da minha vida
que
agora?
O que eu faço da minha vida já que eu tô aqui?
Eu continuo
aqui?
Triste ou eu procuro alguma coisa?
Aí o Luca me arrumou uma coisa. Falou assim, vamos trabalhar lá na empresa que eu trabalho, que estão precisando de roteirista e você é ótima. E você vai gostar de trabalhar com isso.
Isso é verdade. A Bruna, desde sempre, como ela gostava de ler e escrever muito, ela sempre escreveu muito bem. E ela sempre fez os meus roteiros, então... ela fazia os meus roteiros e os roteiros eram ótimos, sempre foram, né? E melhorou cada vez mais. E lá onde eu tava trabalhando, precisava de roteirista. Falei, ah, então eu conheço uma pessoa.
Conheço
Vamos
bastante,
lá.
Assim.
Aí eles foram lá entrevistar a Bruna, lógico que tem todo o mérito dela. Só falei que eu indiquei ela lá, né?
É.
E aí ela foi contratada pra fazer os roteiros e eu era o editor de vídeo. Porque me formei em cinema, mas eu fui por muito tempo editor de vídeos, né?
É. E aí, você lá como... foi a época que a gente realmente começou, tipo, 100% trabalhar juntos.
Juntos, 100%.
E esse foi o ano que a gente começou a morar juntos também.
Também.
Porque antes disso a gente não morava junto, a gente foi
efetivamente pro
mesmo
lugar. A gente tava sempre junto
um
na casa do outro, mas ainda não morava. Era sempre assim, 3 dias na minha casa, 4 na dela, ou, enfim... A soma que você quiser fazer da semana, a gente tava sempre junto, mas sempre um na casa do outro.
E isso aconteceu de um jeito muito assim... Aconteceu, não foi nada assim, nossa, a gente combinou que dia tal já ia começar tudo, acontecendo.
Não,
não só aconteceu.
Teve um viés financeiro?
Teve, claro, porque, obviamente, tipo, a maioria das pessoas que namoram, às vezes começam a morar juntos, não é porque, ai, nossa, que legal, vamos morar juntos. Não, a maioria das vezes é porque... Pô, eu pago aluguel, você também,
vamos
morar
junto
e numa casa só.
Mas também foi um acontecimento, não foi só isso, né? Assim, são uma somatória de fatores. Aí a gente começou a morar junto, então a gente, de fato, dormia junto, acordava junto, trabalhava junto, voltava pra casa junto.
Caminhava todo dia 40 minutos pra ir pro trabalho.
E foi isso.
Foi isso, né?
Nesse começo de trabalhar junto, era isso. E aí, final de semana, a gente fazia os vídeos pra internet, que a gente trabalhava CLT... De segunda a sexta. E final de semana fazer os vídeos pra internet. E a gente conseguia fazer um vídeo por semana.
E hoje em dia tá aí, né? Sem fazer esse um vídeo por semana.
Não, mas a gente tá nesse ponto. É porque a gente como é que fala?
Complexificou.
Complexificou algumas coisas. A gente ficou mais... amadureceu o trabalho, mais profissional. Então a gente teve que incrementar algumas coisas.
Mas a pergunta que fica é... Nessa época específica lá em 2018...
Uh-huh.
Finge que eu não te conheço, tá? Pra você me responder.
Entendi.
A gente, enfim, tava começando a vida, muita coisa era muito diferente do que é hoje em dia, mas a gente tinha, acho que uma coisa que era muito real, assim, que até hoje a gente meio que pensa e lembra como que a gente era nessa época, que era o aspecto de ser muito sonhador, a gente era muito sonhador, a gente era muito pé no chão, e a gente tinha os mesmos objetivos. E eu acho que isso contribuiu muito para que as coisas se encaixassem mais fácil nessa época. Porque se você tivesse um objetivo diferente do meu, enfim, e trabalhando juntos e morando juntos, talvez a gente não teria tido tanta facilidade de se encaixar, sabe? Seria assim, sonhos completamente opostos. Uma pessoa quer morar fora do Brasil, a outra pessoa quer... morar na rua da casa da mãe.
Imagina.
Enfim, sabe essas coisas?
Difícil, né?
É muito complexo. E eu acho que teve muito disso. O que você acha? Conta pra gente.
Eu acho que a gente sempre teve uma visão muito parecida de futuro, assim, né? A gente sempre tinha essa vontade, né? A gente era muito sonhador, então tinha vontade muito de melhorar de vida, que a gente não era tão bem financeiramente ainda. Tudo bem, acabou de se formar, enfim, tava construindo a vida ali. E a gente tinha... Você gostava muito das mesmas coisas que eu... a gente tinha opiniões, mesmo quando eram diferentes, elas eram complementares, sabe? Então,
Você
via uma coisa, eu via outra. Então, acho que isso fortaleceu muito a gente, porque um sempre apoiou muito o outro, né? Então, naquele momento que, vamos fazer vídeo. Aí, às vezes, você tá meio desanimado, mas o outro vai lá e te anima. E, vamos sair agora. E, enfim, um sempre apoiou muito o outro. A gente sempre teve uma visão do que a gente queria pro futuro, de fato, né? E até hoje a gente tem essa mesma visão, quando a gente conversa, do que a gente... Onde a gente tá e onde a gente quer chegar.
Uhum.
E os caminhos que a gente quer percorrer, eles sempre...
Se cruzam, né?
Eles
sempre eles
foram...
estão meio juntos,
exatamente,
assim.
A gente sempre teve esse objetivo. Então, acho que isso sempre facilitou muito pra que a gente conseguisse ter um relacionamento tranquilo, saudável, que é igual você falou. Imagina, você um quer morar fora, então ele tá fazendo plano pra morar fora. O outro não quer sair da casa dos pais... É um relacionamento difícil. Como é que você vai tirar, como é que você vai obrigar alguém a sair da casa dos pais pra morar obrigado com você? A gente sempre falou, não quero isso, eu quero isso aqui, eu quero, né, a gente morar em Belo Horizonte, eu quero ir pra São Paulo, eu quero que...
Eu quero sair daqui, quero fazer outra coisa.
Eu quero viajar.
Quero me desafiar.
É, eu quero que esse trabalho aqui dê certo, eu quero que esse projeto dê certo. Então, a gente sempre foi muito... Sempre teve muito essa sinergia, sabe? De fazer com que as coisas acontecessem. E a gente tinha esse objetivo de estar... A gente tá no mesmo lugar agora e a gente quer chegar no mesmo lugar lá na frente.
É, e eu acho que isso é importante. Porque, às vezes, a gente... Sei lá, ai, nossa... Algumas pessoas falam, ai, nossa, como que vocês conseguem trabalhar junto, fazer tudo junto, enfim, fazer muitas coisas como vocês fazem... E não surta. Não é que a gente não surta. A gente não surta, mas não, surta não é que a gente não briga, ou que a gente não discute, ou que a gente não tenha. Ai, nossa, que saco, um sempre de outro. Tem sempre tem.
Uma divergência.
É.
Às vezes um tá mais animado que o outro, né?
Sempre Exato. Tem. Mas tem esse ponto que eu acho que ele é extremamente importante, assim, das pessoas terem as mesmas visões. E às vezes você tá num relacionamento que a visão é completamente oposta do que você espera de futuro, ou você tá num. Ou você tá num relacionamento que você... Você e a pessoa, vocês têm... absolutamente 100% das coisas são contrárias. E contrário num lugar assim, eu não abro mão, sabe?
Sim.
Aí é muito difícil. Porque eu acho que a gente tem muitas coisas que nós somos opostos.
Sim.
Mas igual você disse, assim, somos muito complementares em muitas coisas. Tipo, aquilo que eu sou 100% ruim, você é 100% bom. E isso faz com que as
não
coisas se tornem melhores.
Não tem nada que você é 100%
melhores.
Ruim, só pra deixar
claro. Não, tem sim. Tem um monte de coisa que eu sou horrível.
A Bruna é maravilhosa e ótima em tudo, é isso.
Não, gente, eu sou esforçada. É diferente. É isso, eu sou esforçada e o Luca, ele é assim, se ele não é bom num negócio, ele nem se esforça pra tentar, assim, porque ele fica assim, ai, que preguiça, eu não quero, isso aqui eu não vou nem mexer, é tipo um negócio do direito, burocracia, você é horrível, você fala assim, eu não vou nem mexer.
Não quero, eu escolho muito bem onde eu vou investir meu tempo e minha energia, sabe?
Exatamente.
Então assim, se isso aqui não dá pra mim, gente, sinceramente, tem alguém que faz melhor que eu? Tem. Então vamos delegar isso pra essa pessoa.
Exatamente, ele sempre foi assim, mas eu acho importante isso, porque olhando pra nossa vida, né, pro jeito que a gente vive e, enfim, sempre foi, tem muito disso, assim, a gente não é nem tudo nessa vida, a gente sempre concorda, mas também não são coisas que são, meu Deus, feriu um princípio da minha vida, sabe, tipo assim.
E a gente tem uma comunicação muito boa, né, e muito respeitosa, então... A gente briga? Às vezes brigamos, mas não é uma briga de desrespeito.
Normal.
É, às vezes tá com fome, sabe?
Tá puto que você tá com fome. E alguém fala e te fala um negócio, aí você fica meio virado,
sabe? Só isso, mas nunca teve nenhuma falta de respeito. Então, acho que isso é importante também pra um relacionamento
durar.
Longo, né?
Sim. E existe N fatores também, né? Quando a gente pensa nessa questão de pensar em futuro... É que, pô, trabalhando juntos, e ainda mais no tipo de trabalho que a gente desenvolve, que é muito autônomo, né?
Uhum.
Tipo, a nossa empresa só gira, o nosso dinheiro só entra se a gente trabalha e, enfim, e vai atrás também de conseguir algumas coisas. E isso gera milhões de ansiedades, medos. E, ao mesmo tempo, também gera uma outra coisa, que é o lugar de apoio. Porque eu sinto que, pra quem trabalha com o que a gente trabalha sozinho, às vezes fica sofrendo sozinho, sabe?
Sim, é verdade.
A gente consegue ter essa forma, assim, de, olha, tem esse sofrimento aqui, vamos falar sobre ele. Tem alguém ali pra te apoiar também.
E às vezes você tá com viés, você tá pensando de uma forma, a pessoa vem e te mostra uma saída, te mostra, não é por aí, vamos por aqui e tal. Então, como tem duas pessoas, uma consegue ver um lado diferente da outra, consegue apoiar a outra. Então, você sempre tá mais, com certeza, é bem melhor quando você tem uma pessoa, e principalmente se essa pessoa é sua namorada, sua esposa, enfim, seja... Sua mulher, sua
companheira.
Seja lá como você chama. ela entende o que você faz, ela faz junto com você. Eu acho que é um apoio muito bom, eu acho que dá muito certo. Eu acho que dá mais certo do que errado. Pra
ser também
sincero.
Acho.
Eu acho que dá mais certo que errado. Às vezes, se você não tem esse apoio, a pessoa não entende que você... trabalha praticamente 24 horas, sabe? Que você vai, às vezes, dormir pouco.
E que, às vezes, por exemplo, numa viagem, você vai ter que dar tempo pra pessoa ir lá e gravar aquele vídeo, tirar aquela foto. Se você tá namorando alguém que não entende o seu trabalho, sei lá, a pessoa trabalha na CLT segunda a sexta. normal, assim, nem tem nem nada. Entende, é low profile.
É, e não vai entender, e... fudeu.
Aí eu acho que. Mas eu acho, porque tem a categoria marido de blogueira.
Tem.
E...
Mas aí ele é um fotógrafo. Ele é um videomaker.
Mas esse lance de ter o marido da blogueira não é à toa. É porque ele percebe, pô, realmente. Existe uma lacuna e eu posso ajudar ela.
Uhum.
Ele começa ajudando, começa. De repente ele tá contratado por ela, uhum. E tá ali sendo marido de blogueira pra sempre.
Exato.
E viajando,
eu
podendo
tenho esse
fazer
cargo
mil
também.
Coisas.
Eu tenho a minha criação, mas eu tenho o cargo de marido de blogueira.
Mas eu por muito tempo fui esposa de...
Blogueira.
Blogueira. É.
São os dois cargos
eu
que a gente
era
tem.
Esposa.
Ainda é.
É, eu ainda sou esposa de blogueira. Porque vi viagem, gente, uma vez a gente viajou pra Maceió.
Nossa,
o Luca, Maceió, a cada dois segundos, falava, tira uma foto minha.
Gente,
chega uma hora que eu falei assim, olha, agora eu não vou tirar foto nenhuma.
mas é isso, você leva alguém, e aí pode ser um amigo, pode ser a namorada, pode ser a esposa, alguém vai ter que tirar suas fotos.
Gente, eu
aí.
Acho que, eu juro, eu tenho no meu Google, se eu selecionar todas as fotos, deve dar umas mil fotos que
é
eu tirei
que
desse homem.
É que bem bonito o dia, as
lá,
praias
lá
e tal.
É lindo, né?
É,
Maceió
é
muito lindo. Mas aí, nessa viagem, eu fui muito esposa. É, mas aí teve uma hora que eu falei, acabou meu contrato. Agora você só
eu me demito.
Eu me demito. Mas, enfim. É, tem um outro ponto também, né? Porque a gente trabalha em casa.
Uhum.
A gente... É, e a gente mora aqui em casa, né?
Uhum. A gente trabalha onde a gente mora.
A gente trabalha onde a gente mora.
E onde a gente descansa.
E onde a gente descansa. E, enfim... A gente já morou em casas de todos os tamanhos, já vivemos vários momentos diferentes da nossa vida. Hoje em dia a gente tá numa casa um pouco maior, a gente tem um espaço só pro trabalho também.
Uhum.
Mas tem esse ponto de... da gente ter que dividir as tarefas também, né?
Sim, com certeza.
E como que é, assim, o dia a dia aqui em casa? Você pode começar falando, depois eu vou te complementando.
Uhum.
Mas é importante, porque às vezes as pessoas... Ficam muito assim, meu
como
Deus,
é que divide
como
as tarefas,
que divide?
Né?
Como que vocês fazem pra fazer tudo que vocês fazem ao mesmo tempo e, enfim?
Eu acho que assim, que é isso, o fato da gente trabalhar junto, a gente tem um horário muito semelhante um do outro. Então, não acaba que a gente consegue organizar bem os nossos horários. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de cuidar da casa, sempre cuidei da casa, sempre deixei a casa arrumada. E a Bruna também. Então, pra gente, isso não era uma questão... não foi uma dificuldade. Quando
uhum.
a gente foi morar junto, a gente já vivia junto um na casa do outro. Então, quando a gente, de fato, foi morar junto, é bem tranquilo. Então, a gente divide. Às vezes, um faz melhor uma função que o outro. Então, às vezes, um faz. Às vezes, o outro tá cansado. Aí tem uma semana que um faz mais coisa, o outro faz menos. Mas a gente tenta dividir sempre
Sim.
ao máximo.
E também, se tá se sentindo sobrecarregado em alguma coisa, tem que ter a coisa de falar, sabe? Tipo, se eu me sinto sobrecarregada em qualquer ponto... Eu tenho que pegar e falar, tipo,
mas a
olha...
pessoa também tem que ter noção de que você tá, tá sobrecarregando a pessoa, entendeu?
Mas às vezes não tem, sabe? Tipo, é isso, acontece.
É,
às
mas
vezes
eu
não
tenho,
viu.
Você tem, né?
É,
aquilo
não.
A gente tá falando da gente.
É, mas eu tô falando pra além também, sabe? Porque às vezes é isso, tipo... Ah, se você tá se sentindo sobrecarregada, não tenha medo de pegar
Sim.
e falar... Pô,
não,
aqui,
falar.
Isso aqui você tem que me ajudar, porque eu não aguento mais essa merda.
Sim. Mas no geral, a gente... Pode ser que às vezes um faz mais que o outro, mas no geral a gente sempre divide... bem, assim, as tarefas, porque nós dois temos essa característica de gostar de cuidar
de
da
faxininha.
Casa.
De eu
faxininha.
Amo.
E só conseguir trabalhar com a casa arrumada, então, tomou café da manhã, lava,
uhum.
almoçou, lava, enfim, já tá tudo certinho, a gente começa a trabalhar. E pra isso tem que acordar cedo, né, tem que dormir cedo.
Tem que tentar, né?
Tem que tentar, né? Não é que acontece, não acontece sempre, não é isso. Mas a gente, é o esforço que a gente faz.
Mas tem que ter também, acolher esse fato de que a vida é mais flexível. Senão você fica noiado numa rotina perfeita, incrível. E aí
isso.
Ela não acontece, você se frustra e fica
isso.
pior ainda, sabe? Não,
acontece
vai do jeito
às
que
vezes,
dá.
Mas a gente tenta... levar com mais tranquilidade.
Exatamente. Mas é isso, tipo, tem esse ponto, porque às vezes as pessoas entram em relacionamentos achando que existe tarefa.
Uhum.
E pra mim quem mora numa casa tem que
fazer
ter
tudo.
Tarefa, tipo, normal, é pra todo mundo.
Pra e aí você pode, igual eu falei, a gente escolhe. Às vezes um faz melhor uma coisa, um prefere o outro, sabe?
Mas tipo... aí tem que ter um acordo real. Tipo, olha, eu prefiro lavar vasilha e eu prefiro fazer comida. Então, é uma preferência.
Uhum.
Mas se um dia alguém cansar de só fazer comida ou só de lavar vasilha,
aí...
pode ter essa troca, sabe? Uhum. E tem que ter. Porque senão...
Aí você, como lavar louça, pede...
Aí é! Isso foi muito bom. Aí você compra uma lava-louça e se fode.
E pede a
só
comida.
Só pedindo comida.
Com
o seu cartão estourando todo mês. É isso, galera. Mas tem que ter essa importância, né?
Tem,
de
não,
ter esse, esse equilíbrio. Porque, assim, não é... Assim, ai, tem dia que, gente, é um saco. Ter que limpar a casa, ter que arrumar as coisas. Enfim, você arruma toda semana o guarda-roupa e toda semana ele vai estar uma bagunça.
Principalmente porque a gente faz muito vídeo de look, né? Então, toda vez a gente tá tirando roupa, colocando roupa, fala, meu Deus do céu,
aí passa a roupa, depois a roupa já tá amarrotada de novo, você passa a roupa de novo.
Ai, ossos do ofício.
Ossos do ofício. E aí, e principalmente escritório. Quem acompanha a gente nas redes
sociais...
Sabe que
todo dia a gente arruma esse escritório.
Gente, eu boto coisas, organizo. Esses dias a gente até escreveu as plaquinhas.
Foi.
Tenho certeza. Abri essa semana,
já
tinha um monte de coisa fora do lugar. Mas é isso, entendeu?
Ai. O nosso sonho, inclusive, falando de escritório, é o quê? Ter um escritório fora, ter um estúdio
pra
fora.
Pra gente ter dois lugares pra arrumar. A casa e
pra gente ter mais trabalho.
Vai ter a casa
bem,
e
de repente, vou manter só isso aqui mesmo.
Exatamente. Mas é isso, assim. Eu acho que tem que ter essa importância dessa divisão. E de ter essa liberdade, sabe? De, olha, isso aqui não dá, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E ter esses acordos. Porque
Sim.
eu acho que ficar brigando por causa de...
Pouca coisa, né? A comunicação é importante. Uma comunicação respeitosa, uma comunicação amorosa é muito importante.
É. E ficar brigando por causa de pouca coisa é meio chato
mesmo, né?
Você vai viver uma guerra. Vai vir pra sempre. Ou aqueles que não brigam, mas ficam...
Em silêncio também, né?
E aí fica chateado.
E aí não conta.
Não aí a pessoa fala alguma coisa e dá uma patada. Pior.
Não,
então fala, olha, caralho, você não tirou o negócio dali, porra. E aí fala uma coisa meio assim, a pessoa vai ficar, e leva na esportiva e tá tudo certo.
Isso aí. Deixa o pau quebrar.
Deixa o pau quebrar, que é a sua frase, né?
É minha frase.
Então, e outro ponto também que as pessoas sempre ficam tentando entender é como que faz com as questões de finanças, afinal de contas, a nossa empresa é juntos, a gente trabalha junto já faz muito tempo. Como que faz, assim, pra gente se organizar? Ai, quero muito comprar uma coisa. Eu falo pra Bruna? Eu falo pro Luca? Não, eu compro escondido e fico fingindo que eu não comprei nada. Ou eu não compro. Enfim, como que funciona assim?
Hoje, na verdade, existe assim, o ideal e o que a gente faz. Né? O ideal era que a gente conseguisse, de fato, ter um dinheiro mais separado. Mas hoje tudo é muito junto. Não tem jeito, sabe? Tipo, a gente pega um dinheiro... Coloca numa conta e fala, esse dinheiro é de nós dois. E claro, às vezes você quer uma coisa, o outro quer uma coisa. Ela tem o cartão, ela vai lá e passa. Ela só tem que ter noção que a gente tem aquele dinheiro ali no mês, entendeu?
Não, eu acho que a gente é muito responsável.
Não existe... Você, pelo menos, nunca deixou de comprar nada, nunca me pediu pra comprar nada. Você compra o que você quer, sabendo o dinheiro que você tem.
Mas tem um ponto, assim. Não é uma questão de pedir ou não, mas é uma questão de, pô, o dinheiro é nosso. Então, a gente meio que... por exemplo, você... Esses microfones que a gente tá falando.
Uhum.
Você que veio com a ideia de ter um microfone.
Sim.
E aí, eu tô querendo esses microfones por causa disso. Você me mostrou o porquê que
Sim.
seria legal pra ter um microfone no nosso dia a dia.
Sim.
E isso não é bom ou ruim, sabe?
Não,
isso é importante,
lógico,
porque
a pessoa tem que saber onde que ela tá gastando
Exato,
dinheiro.
Exato, e o trabalho é nosso,
Sim.
sabe? Veio fruto do nosso trabalho, do nosso esforço.
Vamos dividir em três lugares.
Uhum.
O gasto pessoal... O gasto da casa e o gasto da empresa.
Uhum.
O gasto pessoal, assim, você sai com suas amigas, você
Sim.
janta, lancha, faz seus treinos lá e tem o dinheiro lá. E é isso.
E é isso.
Que segue. Quero comprar uma blusa.
Mas existe muita responsabilidade nisso.
Sim, mas você sabe os seus gastos.
Sim.
O gasto da casa, ele é sempre junto, porque nós dois moramos aqui. Então a gente pensa assim, isso aqui facilitaria pra gente, isso aqui vale a pena.
Mas
não
tudo
vale.
É muito conversado.
Tudo conversado. Quando a gente vai na empresa, também, como a gente trabalha fazendo praticamente a mesma coisa que são vídeos, né? A gente sente a necessidade de fazer investimentos. Então, como eu entendo um pouco mais de equipamento, acho que pra mim falar, acho que é bom você ter isso daqui. Acho que é bom a gente comprar isso aqui pra mim. Eu tô precisando disso, tá precisando disso. Porque eu tô com essa dificuldade aqui. Então, assim, na questão da casa e da empresa, a gente sempre conversa muito um com o outro. Mas existe ali um dinheirinho que se você sair, se você fizer uma coisa, tá ali.
Mas eu acho
que
é a importância.
Óbvio, de responsabilidade. A gente não somos pessoas pessoas que gastamos muito também, né? A gente é muito econômico, a gente é muito pé no chão. Então...
Eu acho que isso é um ponto, sabe? Porque igual esses dias veio um moço aqui em casa, e aí eu sempre fico conversando com as pessoas que vêm aqui em casa fazer qualquer coisa. E aí ele tava falando, assim, da esposa, falando mal, tipo, falando que... Ai, sei lá, ela gasta muito com maquiagem, com isso, com aquilo, e ele fica muito puto. E aí, enfim. E aí eu falei, mas, pô, você conversa com ela, né? Sei lá. Tipo, esse lugar da rivalidade ou do... Ela tá fazendo isso comigo, como se a pessoa fosse ruim pra você, como se ela estivesse tentando se aproveitar de você. Sim. Ele é muito complexo, né? E eu acho que eu... Enfim, nós não tivemos referências dentro de casa do ideal de um relacionamento. Sim. Eu não tive, você não teve, a gente sabe como foi os relacionamentos dos nossos familiares, nossos pais, enfim. Não era nada, assim, incrível ao ponto, e saudável ao ponto de a gente falar, pô, essa é a minha inspiração, sabe? A gente meio que teve que construir, baseado no que a gente vive, a nossa realidade. Tipo, e isso eu acho que sempre foi muito importante, porque a gente é minimalista, gosta de... Não gasta muito, gosta muito de poupar e etc. Mas e a gente é muito responsável com dinheiro, sabe? E tanto eu quanto você, eu tenho 100% de confiança de deixar meu dinheiro todo na sua conta e você tem 100% de confiança de deixar na minha. Porque a gente não sente e não acha que um pode ir lá e simplesmente comprar uma coisa impulsivamente e torrar toda a nossa grana e ferrar com o nosso orçamento só porque sim, sabe?
Sim.
Pelo contrário, a gente sempre fala de dinheiro. E isso desde muito cedo no relacionamento. Porque a gente começou, a gente não tinha nada. Não tinha
verdade,
dinheiro.
É verdade. Tudo que a gente construiu foi junto,
A gente não tinha nada, não tinha dinheiro, tinha salário baixo, tinha uma vida muito precarizada. E ainda assim, já tinha que falar, pô, isso aqui dá, isso aqui não dá. E é um pouco desconfortável, às vezes, no início? É, mas é importante pra que, se você tiver um futuro com aquela pessoa, você saiba e a pessoa saiba que pode confiar um no outro em relação a dinheiro, sabe? Que dinheiro não é pra ser um tabu, um silêncio,
tem que ser,
mas também tem que ser conversado. Tipo, olha, isso aqui, eu acho que a gente pode estabelecer, então, um limite no mês. Teve uma época que a gente foi demitido e que a gente tinha um dinheiro na conta que seria o dinheiro pra gente passar os próximos meses tentando ver o que ia dar. E o que que a gente fez? Vamos cortar todos os gastos, eu e o Luca, a gente foi lá ligando em todos, até a operadora, a gente tirou a nossa conta, porque a gente tava em casa também, na pandemia. Enfim, a gente diminuiu tudo que dava pra diminuir.
E a gente escolheu o valor máximo que podia gastar por mês pra poder viver o ano.
E a gente sabia, sabe?
Até uma coisa...
Esse valor máximo, isso é importante. E eu acho que esses são pontos que, às vezes, a gente construiu no nosso relacionamento e que funciona e que deu certo, sabe? Que pra mim é o ideal, assim, da forma com que a gente vive. Porque nosso dinheiro é junto, nossa empresa é junto. A gente trabalha em todos os trabalhos que a gente faz, seja de publicidade ou qualquer coisa, a gente sempre tá junto também.
É, porque, por exemplo, se eu fosse ter... A Bruna é roteirista, então eu pagaria, teoricamente, uma roteirista. Então, esse valor dela já tá incluso no trabalho quando a gente orça, sabe? Então, só que eu acabo não necessariamente pagando, ele já tá ali dentro. Ele caiu numa conta que é nossa.
Exato.
Hoje é assim e funciona muito bem.
Exato, eu acho que funciona... Eu acho que é importante, sabe? E é igual a gente falou também no início. A gente tem muitos objetivos parecidos. E o dinheiro também tá dentro desses objetivos. Mas se um dia... Eu tenho certeza, assim. Se um dia eu tiver um objetivo diferente do seu... Tipo, eu quero fazer um intercâmbio. Você não quer? Pô, beleza.
Mas eu quero. Eu quero.
Pô, beleza. Então, vamos separar aqui o dinheiro do intercâmbio. Vamos juntar da Bruna, assim, que ela vai.
Tudo bem, você pode...
Mas eu quero.
Mas se tiver oportunidade, eu quero.
Eu quero. Exatamente. Mas, sei lá, quero viajar pra Índia, que eu sei que você não quer.
A Índia eu não vou querer, não. A Índia eu vou estar passando, você pode pegar o dinheiro e ir lá.
E lá
e
pra
aí você
Índia.
Tira umas fotos legais, manda um vídeo, eu acompanho daqui. A Índia, eu ainda não tenho estômago pra Índia.
É,
não.
Imagina comer curry. O Luca odeia curry, odeia temperos.
Eu odeio curry. Não, tipo assim, se tem uma comida que eu não gosto...
Acho que Marrocos também
é
tem
curry.
Muito,
não,
né?
Também não vou. Porque eu acho que, assim, o lugar não precisa ser muito bom, não. Mas a comida, gente, eu não consigo, não. Se eu ficar no lugar... Curry é um negócio que eu não como. Se tiver, eu sinto de longe.
E sente.
Eu sinto
Ele
de
passa
longe.
Até...
Eu passo
Morre.
Mal.
Mas
corpo
é
não
isso.
Gosta.
E eu acho que esses pontos que a gente trouxe aqui, eles são importantes pra gente pensar, assim. Acho que, principalmente, a gente tem um relacionamento longo, né? Já tem, pelo menos pra mim, é longo. É o meu relacionamento mais longo da vida.
O
eu
meu
também, né?
Mas são um relacionamento longo, principalmente pensando nas pessoas da nossa idade. Poucas pessoas têm um relacionamento
de 8 anos, né?
Sim.
Assim, a gente tem amigos que tem, acho que 10, 8...
A gente tem alguns amigos que tem um relacionamento mais ou menos
porque
6,
depois
7,
que você
8,
tem um relacionamento longo, é muito fácil você encontrar outras pessoas que também têm. Porque
isso.
Aí vira seus amigos.
Exato.
A gente começa a ir junto.
Exato. Você gosta de sair de casal de relacionamento longo.
É.
Mas quando você olha pra maior parte das pessoas, ou elas estão solteiras da nossa idade, ou elas ainda estão no início de um relacionamento, ou tem um ano, dois, sabe? Aquelas coisas assim.
2 anos já não é tão início, né?
Ah, 2 anos é um inicinho,
assim.
É um inicinho.
Lua de mel.
2 anos ainda tem muita
apesar
coisa.
Que a gente vive em lua de mel, né? A gente faz festa com tudo.
A moça que ajuda a gente a arrumar aqui em casa, né? Ela vem aqui de 15 em 15 dias pra dar uma moral. Ela falou assim, ela veio a primeira vez e falou assim, uai, vocês se conheceram recente?
Ela achou que a gente tava em lua de mel. Ela falou assim, nossa, vocês parecem estar em lua de mel, porque a gente tava fofocando aqui em casa do pessoal
muito, a gente
do grupo.
Fofoqueira.
Gente, vocês não sabem, isso é muito importante no relacionamento. E vocês não sabem, gente, as tretas que tem no grupo do prédio aqui.
Do condomínio.
Do condomínio. Um dia eu vou abrir aqui o WhatsApp do condomínio, eu vou ler pra vocês as mensagens. Porque tem muita treta, é muita treta nesse condomínio. A gente sempre fica em casa rindo do povo do condomínio brigando. E aí ela achou que a gente tava em lua de mel por causa disso.
Por causa disso, foi.
Mas eu acho importante. Mas vendo casais que estão há muitos e muitos anos juntos e que a maioria não tem um relacionamento muito saudável, às vezes assim, ai, tá 15, 20 anos, é um lugar que eu fico muito assim. Pra que tá junto? Porque essa coisa de você tá num relacionamento e você ter rivalidade com a pessoa, tipo, competir absolutamente tudo, eu não tenho energia nenhuma pra estar num negócio
desse.
Tipo, cara, é muito mais gostoso. Você conversa, resolve o negócio e bola pra frente,
isso
sabe?
Aí.
Do que você ficar em rivalidade,
É mais gostoso você fazer dar certo do que você ficar fazendo com que dê errado, sabe?
Se esforçar pra dar certo é mais fácil.
Mais fácil.
É mais fácil. As pessoas acham que não. Ah, nossa, mas aí eu vou ter que conversar. Vai.
E aí eu vou ter que abrir mão.
Vai.
Mas, tipo assim, eu já abri mão várias vezes. A Bruna já abriu mão várias vezes.
É normal, gente.
E
isso faz parte de tudo.
Aí
na
você
vida.
Sempre. Você, tipo assim, você tem esse pensamento, você vai achar assim, ah, mas eu já abri mão muito mais vezes. Não.
Tá abrindo mão mais vezes e tá se sentindo lesada, aí tem que sentar e falar, pô.
Mas
acho que
às vezes
que
a pessoa
tá.
tem esse pensamento, mas não olha o outro lado, né? Que também já fez várias coisas.
Várias
então, assim,
coisas.
Saber olhar pro outro, né?
Eu acho importante, porque é igual. Eu penso assim, eu já falei isso pra algumas pessoas, eu acho que até aqui no podcast eu falei também uma vez, no episódio que a gente falou sobre amor romântico, amar e, enfim, estar num relacionamento tem muito a ver com respeito, comprometimento e essa lealdade ao pacto que vocês têm, sabe?
Uhum.
Tipo, esses acordos, tentar fazer o máximo possível de ser mais claro, mais objetivo. Eu sei que às vezes é muito difícil. Pra isso também existe você, às vezes, fazer uma terapia.
Uhum,
tentar resolver coisas
bom,
que
né?
às vezes não.
Sim.
Existem monstros. Isso, até a gente já conversou sobre isso, sabe? Acho que eu já falei aqui no episódio algumas vezes também. Existem coisas, monstros que me perseguiam que não tinham nada a ver com o Luca. E às vezes eu descontava em uma coisa, nele, coisas que eram minhas, medos que eram meus, coisas que eu achava que poderia acontecer porque eram traumas meus, sabe? Isso acontece muito, porque ninguém vem pra um relacionamento vazio, né?
Uhum.
Você vem com várias
Pleníssimo.
Histórias e mais histórias de outros
uhum.
momentos.
Sim.
Às vezes até de outros relacionamentos, enfim, comportamentos e coisas que acontecem e que já aconteceram em outros momentos.
Sim.
E essa é a hora de você parar e ver, tá, isso tá acontecendo aqui, ou eu tô projetando algo porque eu tenho uma história diferente em outro momento, sabe?
Sim.
E essa é a importância da gente também balancear e encontrar esses equilíbrios, né?
Sim, concordo total.
Então é isso.
Acabou já.
Acabou.
Estamos indo pros finalmente. Ai, foi uma delícia. Adorei.
Ai, foi tudo,
Espero
que
vocês tenham gostado da minha participação.
Claro que gostaram. E se não gostou, sai daqui.
Não ouve mais. não gostou da participação do meu homem, não ouve mais.
Se não gostou do meu homem, dá um follow. Bom, gente, foi isso, foi tudo. Amor, ter você aqui.
Obrigada, adorei. Me chame mais vezes, tá?
Eu vou te chamar.
Eu adoro, sou fã número um.
Eu sou fã número um, sua também, você sabe.
Te amo.
Eu amo que a gente tá aqui no escritório um do lado do outro, assim, tá fazendo o maior esforço, eu tô de coberta. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Se vocês curtiram esse episódio, não esquece de dar like aqui no Spotify.
Muito importante.
Amor, deixa aqui um seu ponto final, deixa um tchauzinho pras pessoas.
E é isso, galera. Muito obrigado. Ouçam sempre o podcast da minha namorada, que ele é maravilhoso. Sigam ela também no YouTube e também me sigam. Luca com dois Cs, tá? Por favor, Najar.
Luca Najar em todas as redes
sociais. Todas as redes sociais.
Eu amo, porque o seu nome é perfeito.
Não tem ninguém.
Não tem arroba.
Não tem ninguém. Só
não
tem, eu.
Só tem ele no
Brasil.
E eu
também faço vlog pro YouTube, se você gosta de vlog. E...
aqui em casa, inclusive.
Aqui em casa. Não sai muito na rua, a Bruna sai mais.
É porque é óbvio, a gente tem medo de andar em São Paulo.
E é isso, galera. Conversem.
Conversem. Eu acho que o nome desse episódio pode ser Conversem.
Isso.
É isso. Muito obrigada por você ter ouvido o nosso episódio até aqui. Não esquece de deixar o seu like no Spotify. Um beijo no coração de vocês e tchauzinho.
Beijo.